ok, isto à partida. Eu dou sempre este compassinho de espera, uns segundos, para a coisa afinar e tal. Ter a certeza que isto está e à partida estamos. É agora a partida que já é uma questão de fé. E estamos, estamos. Ora bem, eu começava esta conversa, antes ainda de vos cumprimentar, ao Nuno e ao Fernando, por dizer que está frio. Está muito frio e chuva. E como é que isto aconteceu? E porquê é que eu estou a dizer isto? É porque eu abro os noticiários e vejo isto.
Até parece que está a chover e está frio.
E vejo isto. Porque antes via-se este tipo de comunicação, víamos as notícias e a seguir vinha o boletim meteorológico e vinha um senhor que até era especializado na matéria e explicar que vinha uma massa de ar polar, não sei o quê, uma baixa pressão, uma alta pressão. E agora não, agora é em rodapé e é o pivô do noticiário principal em horário nobre que diz isto, vem aí uma massa de ar polar, como se fosse uma invasão.
O fim do mundo.
O fim do mundo, exatamente. Pronto, fazendo este pequeno à parte. Diz, Nuno.
Ainda há bocado naquela pequena diagonal que tentei fazer aqui nos noticiários entre as 7 e as 8 foi das coisas que eles frisaram. Cuidado, vem aí 7 graus negativos no norte. Pá, vê lá.
Pronto. Estamos no inverno.
Estamos no inverno e está frio, portanto acho que bate tudo certo, tirando a decadência óbvia da qualidade dos meios de comunicação social.
Já que falas do assunto, é interessante porque está muito frio, parece-me no hemisfério norte todo.
Sim.
Ou seja, a vaga de frio é na Europa, nos Estados Unidos, particularmente no Nordeste, está também, estão todos cheios de... E na China, ainda há poucos dias, tinham temperaturas negativas recorde. Na zona de Pequim e tal. Portanto, é um bocadinho paradoxal em relação a nós falamos do aquecimento global, mas portanto, não se pense que é tudo a aquecer a toda a hora e ao mesmo tempo, não é?
Exato.
É sobretudo alterações, fenómenos estranhos. Pronto, é isso que está a acontecer.
Muito bem. E agora vamos sair do tema do tempo. Mas podemos ficar a falar do tema do tempo, mas tinha aqui outras questões. O tema do tempo foi mesmo, porque eu agora para este programa, confesso que tenho andado um bocado desligado das notícias. Tive que, há momentos do ano, pelo menos uns dois, tenho que fazer pausas de alguns dias e desligar completamente. Às vezes vou às redes sociais despejar qualquer coisa, disparo e esqueço. Disparo e fecho a porta. Poxa. E vou-me embora. Nem vejo o resultado. E então, mas agora como fomos fazer este programa... Tive que ir assistir a alguns noticiários e ler assim as gordas e ir a alguns jornais e, portanto, acaba por ser também uma forma de entretenimento, não é? Nem tudo é mau. Por exemplo, quando fui ler o programa do Chega, não é?
Sim.
É um excelente entretenimento.
Imagino.
onde destaca.
Já lançaram o programa?
Epá, eles têm lá o programa no site deles, quer dizer, aquilo é... já vamos aí. Bom, mas a verdade é que estamos em período eleitoral, inesperadamente. Não éramos para estar, quer dizer, ainda por cima as pessoas fizeram a escolha altamente sensata nas últimas legislativas para garantirem a estabilidade de uma legislatura, para garantirem que a direita não ia para o poder e foram todos em massa votar no PS, não é? E agora, estranhamente, estamos com eleições à porta. E uma grande ameaça da direita voltar ao poder. Bom, não sei então como é que essas pessoas que tiveram na altura a decisão de fugir com medo para votar em massa no PS, como é que reagirão agora? Esse é um dos temas que vou lançar aqui para discussão. Saber as vossas percepções de como é que sentem o ambiente, o pulso na rua, nos locais de trabalho à coisa. E porque tenho ouvido também alguns podcasts e algum comentário político em que há sempre um assunto que é comum, que é vem aí a extrema-direita. O que é que vocês acham? Isto é um perigo? Se calhar começava aqui por Fernando. Achas que isto é um perigo real? Como é que sentes isto?
Eu para já, quer dizer, acho que a primeira questão a referir aqui é que isto é um fenómeno que não é só português, não é? Este fenómeno da extrema-direita está a acontecer um bocadinho aí para o mundo ocidental todo. E E isso significa, para mim, há uma responsabilidade neste fenómeno, que é precisamente dos partidos do poder tradicional, o centrão, não é? Como se costuma dizer, que efetivamente não têm dado resposta satisfatória às pessoas. As pessoas não estão satisfeitas com o que... é por alguns episódios de corrupção, é por má gestão, é favorecimento de grandes empresas, é porque faltam os meios, e depois sabe-se que afinal os meios existem, mas vão para outras coisas. Uhum. As pessoas não se sentem satisfeitas. Uhum. Como não se revêem, eu acho que, tentando fazer assim uma coisa muito simples, não se revêem nos partidos tradicionais de poder. Por um esquema muito bem elaborado de controle da comunicação social, a esquerda foi diabolizada. Só há um caminho, quer dizer, não se pode estar no centro, não se pode estar na esquerda, que é o diabo, não é? Uhum. Tem que se tentar. Um gajo qualquer que grita muito alto, que são todos malandros, se calhar é este.
Sim,
não é?
Sim.
Agora, isto é perigoso. Malados, não é? É perigoso até ir para o poder.
Sim.
Se for para o poder, sem acabar com a democracia, estava há pouco tempo. Uhum. Porque não tem capacidade efetiva de gerir a coisa pública.
Sim.
Mas o risco é que muitas vezes estas coisas, a gente viu pelo Trump e Bolsonaro, ainda não há muito tempo, quando chegam ao poder, depois têm a tentação de o controlar e já não permitir mais, que é um bocadinho a ascensão de vários totalitarismos, quer dizer, chegam ao poder por via eleitoral, mas depois acabam com a via eleitoral.
E confessando já aqui o meu enviesamento, eu tenho a memória bem viva da última vez que a direita esteve no poder, assim, não era a extrema-direita, e o termo extrema-direita, eu às vezes também tenho dúvidas dele quando o aplicamos a este contexto, porque se eu pensar na extrema-direita dos anos 30, na Alemanha, não é? E dos anos 20 de Itália e 30 de Itália, é uma coisa, esta extrema-direita e as massas que a apoiam, aparentemente, não parece que tem esse perfil, não é? Então tenho alguma dificuldade em chamar-lhe extrema-direita.
A sociedade também é muito diferente, não é? Uhum. A sociedade ela própria é muito diferente. Não é?
Claro. Nuno, fala.
Não, desculpa, acrescentaria ao que o Fernando tinha dito nesta questão global da ascensão da extrema-direita, que ela é muito distinta em cada um dos países. Uhum. Há partidos extremistas de direita espalhados aí pela Europa que conflitam uns com os outros em questões flagrantes. E depois temos a nossa extrema-direita, que nem aquilo nem é bem uma extrema-direita, aquilo nem é bem uma coisa... O Chega, né? Os que é um disparate, né? Porque aquilo nem sequer tem... Se calhar felizmente para Portugal, aquilo não é propriamente o Vox. Não tem um conteúdo muito comprovadamente extrema-direita, assumidamente, quero eu dizer, de extrema-direita. Então cabe ali uma série de gente, uma série de ressentimento, de ressabiamento, e com esta alavancagem brutal, que é o reverso da campanha anti-esquerda que o Fernando falava, que é a alavancagem brutal que levam da comunicação social. Agora estou a ser muito concreto em relação ao Chega, mas penso que isto também é global, a alavancagem da comunicação social a estes partidos da extrema-direita. E no outro dia falava contigo sobre isso, João, a questão dos tempos que televisivos todos os meses, temos sempre em primeiro e segundo lugar Primeiro-Ministro, Presidente da República, e em terceiro, destacadamente, sempre André Ventura, claro. Isto desde há uns 3 anos.
Sim, é verdade, desde que ele apareceu, e nunca teve correspondência com a relação de forças no Parlamento,
e
por exemplo.
E o bastonário da Ordem dos Médicos. Deve estar à frente de todos eles.
Sim. Isto foi
porque,
este, por acaso,
é uma coisa, poderemos falar do assunto que
este ranking que eu vi foi de 2022. Lembro-me disto, foi no final de 2022. Mas eu penso que continua mais ou menos a mesma coisa. António Costa, Presidente da República, e a seguir o André Ventura.
Mas isto deixa-me já agora.
Força!
Para mim, nós pomos etiquetas nas coisas, não é? E com estas etiquetas somos pouco rigorosos, porque, pronto, dizemos coisas assim.
Sim.
Esta extrema-direita portuguesa é mais um populismo.
Exato.
Não é propriamente uma extrema-direita nem dos anos 30, nem sequer uma extrema-direita de outros setores. É assim um populismo. André Ventura diz o que as pessoas querem ouvir.
Embora congregue lá os saudosistas do salazarismo.
Sim, os saudosistas agarram-se
lá. Congrega, mas é um saco de gatas.
Sim.
Né?
Sim, claro.
Um saco de gatas e de gatos. É um saco, cabe lá tudo. Ou seja, cabem esses saudosistas todos, obviamente, mas cabem os ressentidos do PSD, do
Sim,
CDS,
é verdade.
até pessoas que saíram do PCP e estão lá. Há muita gente ali.
E
E
quanto
por
a
cá lá
mim,
tudo.
cabem sobretudo os oportunistas.
Sim.
E é os
Deu onda.
oportunistas, simplesmente os que contestam sem saber bem o quê, estão chateados com o sistema. Mas é assim, se tirarmos o André Ventura daquilo, não sei o que é que fica.
Pois.
Não é? Se calhar desentendem-se todos e não chega a coisa nenhuma. Porque aqui mais do que uma ideologia há um sujeito, há uma pessoa que é carismática e que sabe falar em público, sabe dizer o que o povozinho quer que se diga. Porque às vezes tem razão, atenção.
Eu ia
Porque chama a
jurar que
atenção para
eu
coisas
não
que as
sei o que é que
pessoas
ele estudou, mas eu ia
sabem.
jurar que ele tinha estudado marketing.
Pois
Tem jeito
talvez,
para o marketing,
é
não
provável.
é? Ele estudou, ele é de direito, ele é de direito.
É direito. Pronto,
Pois.
também. Ok,
Está bem.
mas o marketing acho que lhe assentava melhor.
Ele diz o que as
Sim,
pessoas.
ele segue as ondas, segue os estudos de mercado, não é?
Exato,
Portanto,
sim.
o que é que interessa agora ao povo? O povo agora está a pender para que lado? E tanto já disse tudo e o seu contrário. Aquilo, e por isso é que eu digo, por isso é que eu não colocaria, pá, mas não, nem feliz nem infelizmente, é o que é. Não colocaria o Chega propriamente no nazismo, nem no
Não,
fascismo, nem nessas coisas, porque aquilo cabe ali tudo e acho que é um. Acho e espero que seja um balão que esvazie muito facilmente e rapidamente. Mas pronto, também não pensei nunca que eles pudessem atingir os 40 deputados e 50 deputados que se fala,
pois.
e espero que não atinjam, pronto, porque aí é grave.
Atenção, eu já aprendi a não confiar nas sondagens, não é? E
Pois.
as
Tem
últimas,
falhado muitíssimo.
mas as últimas foi um falhanço muito crasso, foi
Pois.
uma coisa
E
demasiado
acho que as
descarada, até diria eu.
penúltimas, em geral,
Sim.
falham, sim.
Sim, mas
E
quer
há
dizer.
sempre a tendência para o empate, até ao fim.
Pá, mas quer dizer,
Sim.
desde darem a vitória ao PSD, à maioria absoluta do PS, vai uma
É
distância
porque é
grande.
assim, é um fenómeno. Eu acho que é conhecido na sociologia, na psicologia de massas. Os indecisos têm tendência a aderir aos futuros vencedores. E, portanto, a apresentação de sondagens é mais uma forma, às vezes, de manipular o eleitorado.
Também parece
É
que sim.
assim, é dar sempre a entender que vão ganhar A, B ou C, esperando que os indecisos vão votar nesse A, B ou C que vão ganhar. E, portanto, daí também elas falham também um bocado por causa disso. Provavelmente eles sabem bem que os resultados que apresentam não são os mais corretos, mas é um instrumento de manipulação como outros.
E jogam muito no empate, na proximidade entre dois grandes partidos, e aliás, isso nas últimas eleições foi flagrante. E depois acho que também, dou-te razão em relação às sondagens, mas nas últimas eleições houve muito isso com que tu brincaste há bocadinho. Houve muita gente que à última da hora decidiu votar PS, com medo de alguma coisa.
Sim.
E pronto, não correu bem.
Eu hoje estava a ouvir um podcast que o PCP agora tem podcasts também.
Ah, é?
Atenção, isso é, já não é só o Admira Livre Podcast a fazer coisas para o PCP sem o PCP mandar, mas o PCP já tem um podcast e que eu acho que é de muita qualidade. Aliás, já tem mais que um até, embora um não seja declaradamente do PCP, tem gente do PCP lá a comentar. Mas prestam um excelente serviço público. Um deles passa aqui a publicitar é os comentadores, com o Pedro Tadeu e o Nuno Ramos de Almeida, e mais alguém, é uma rapariga que eu agora não me estou, desculpem a lembrar-me o nome, mas pronto, chama-se Os Comentadores, é uma questão de irem ver. E o PCP tem agora um podcast para comemorar os 50 anos do 25 de Abril. E numa das emissões, eles levam lá pessoas que não são do PC, e eu acho muito bem que assim seja. E numa das emissões estava o Toy, não é? O cantor,
Sim.
o artista, o Toy. Ele tinha uma visão muito clara e muito crítica, da sociedade. E uma das coisas engraçadas que ele disse foi porque ele manifestamente mostrou carinho para com o PCP. Mas dizia assim: mas agora tenho que vos arrear, tenho que vos dar aqui uma que vocês precisam de ouvir, que era o facto do PCP, ele estar a dizer que o PCP, e eu concordo muito com isto, eu também na altura pensei nisto bastante, ter sido instrumento do PS na altura da geringonça e depois descartado quando já não fazia falta. E entre outras coisas, acusado também por parte de gente, muito por parte de gente do PS e todas as forças políticas, como saco de porrada, por exemplo, nas questões da Ucrânia, e que agora vem-se a ver que tem razão em muita coisa, agora depois do conflito da Palestina, as hipocrisias vieram ao de cima, e portanto ele destacava isso. E isto não são discursos partidários, porque ele não estava ali a fazer propaganda, estava a dar a opinião dele. Pronto, e isto para dizer que começámos aqui e já dedicámos algum tempo de antena ao Chega, mas na verdade eu fui ler o programa do Chega e o programa do Chega é um programa vazio e é um programa que apela a uma série de conteúdos muito vagos, como a nobreza, os valores de não sei do que, as culturas de não sei do que, aqueles. Aliás, eu duvido que 99% dos militantes, apoiantes ou votantes Chega tenham lido aquilo. Por isso, é aqui sou capaz de pôr as minhas mãos no fogo. Mas depois tem coisas como Chega a um partido liberal. Diz lá mesmo isso. Diz, tá? É liberal. E na linha a seguir diz, o Chega é conservador. E cabe lá tudo.
É para agradar a todos.
Quer dizer, mas, não tem, mas o que falta é um projeto e eu aqui tenho que dar, sei que estou a puxar a brasa à minha sardinha, vocês podem me acusar disso à vontade, mas eu o Partido Comunista sempre vi o Partido Comunista como um projeto e com intervenção palpável, real, para objetivos concretos, como por exemplo as condições dos trabalhadores, sejam eles de que classe seja. Eu sei que depois aqui também podem haver muitas críticas, mas porque o trabalho, quer dizer, as coisas não correm bem em todo lado, mas a intenção está lá e a máquina funciona e é o único partido que tem uma máquina destas com este tipo de intervenção, ao passo que o Chega nega a existência de sindicatos e para eles a regulação da qualidade do trabalho está explícito no programa deles, é a promoção do mercado livre. Ora, nós sabemos que isso é o que já acontece, não é? E sabemos o resultado que tem. Quer dizer, isto é, pode ser ideologia, pode ser, tem aqui um cunho ideológico, mas isto são os números também que o dizem. A desigualdade aumenta,
pois.
Os níveis de vida, a classe média desaparece, há cada vez mais ricos, há cada vez mais pobres.
É porque estes partidos dizem estas coisas de uma forma assim muito vaga,
sim,
mas não concretizam, não aparecem a dizer assim: olha, nós queremos que a desigualdade aumente. Não dizem, dizem não. O contrário. Não. Mas depois no programa se calhar têm que são liberais e que querem liberalizar tudo. Mas,
o efeito da liberalização das economias, quer dizer, é uma coisa que está à vista de todos.
É o caso agora do PS, do PSD, da AD, da nova AD, depois sim, se calhar queres falar disso mais adiante.
Sim, sim.
Mas pronto, que já vem com aquela coisa da saúde, que é, no fundo, privatizar a saúde.
Uhum.
Mas não dizem a ninguém que se privatizarem a saúde e as pessoas ficarem dependentes do seguro de saúde, o seguro de saúde cobre 10 dias de hospitalização, ao fim de 12 dias está na rua,
claro,
e morre à porta do hospital.
O seguro tem um plafond.
Tem um plafond, gastou o plafond, vai para a rua, que é o que acontece nos Estados Unidos e noutros sítios. Mas isto ninguém diz. Como se aquilo fosse o melhor dos mundos. Ai, a saúde privada é que é boa. E agora deixa-me arriar um bocadinho na comunicação social, que eu gosto. Gosto e esses merecem.
É bem isso que nós estamos aqui.
Temos todos os dias o Bolsonaro de Ordens Médicos, não é? Tem mais tempo de antena que o Primeiro-Ministro, e os jornalistas no hospital que esteja pior do país, o que esteja a maior crise, a mostrar a maior desgraça. Mas ninguém vai a ver aos hospitais privados que estão cheinhos, que têm filas de espera enormes, e mesmo pagando uma pipa de massa, as pessoas têm que esperar horas na fila.
É verdade.
Isto ninguém vai dizer. Pronto, isto para mim é uma agenda para depois, se o PSD conseguir ganhar as eleições, ou a tal AD, conseguir privatizar mais um bocado a saúde, passar mais uns milhares de milhões para o setor privado da saúde.
Eu concordo inteiramente com esse ponto de vista. Eu acho que isto é uma agenda.
É uma agenda. Há outra, queres outra?
Sim.
Coisas feitas de uma forma premeditada e com meses de antecedência.
Uhum.
Vou dar uma que ninguém deu por ela. Eu aposto que ninguém deu por ela. Vocês, se calhar, talvez, são pessoas atentas, tenham dado. Aqui há coisa de 15 dias, apareceu uma comunicação das empresas de celulose a dizer que havia falta de matéria-prima e que tinham 80 mil trabalhadores e que exportavam não sei quantos milhões e que era uma grande desgraça para o país se aquilo fosse abaixo, que tinham despedido toda a gente. Isto é, preparar caminho para, caso o PSD esteja no poder, como o PSD tem tradicionalmente ligações às celuloses, ligações íntimas,
claro,
não é?
Isso,
ministros e secretários de Estado que eram administradores da Sopercel e coisas
do
género.
Mas o tempo do petróleo verde.
Sim, exato, é? O tempo do petróleo verde. Para a opinião pública já está permissiva, já a aceitar de bom grado que seja ampliada a área de plantação de eucaliptos.
Claro,
pronto, isto faz com meses de antecedência.
Uhum.
Não, é? Ah, é por, não é por acaso, tudo isto é estudado.
Uhum.
Tudo, quando está a atacar a saúde, sucessivamente, semanas ou meses a fio, meses bastantes, está-se a preparar uma agenda para as pessoas se sentirem satisfeitas e um dia aceitarem a privatização.
A saúde ou os serviços?
Ou os serviços, todos.
Sim, porque isto é uma
mas
história...
Isto é, vai por setores, não é?
A educação...
Um dia chegarão à educação.
Uhum.
Arreiam na educação, só mostram o que está mal, não mostram o que está bem.
Uhum.
E então dizem, vão buscar os bons exemplos do privado, os maus do público,
uhum,
para parecer que tudo é muito mau no público, que tudo é muito bom no privado,
sim, sim,
e justifica a privatização. Isto não é uma coisa pensada.
A manipulação da comunicação é de facto, um fenómeno um fenómeno que é bem visível, mas é como tu dizes, parece que às vezes o pessoal anda distraído. Deixa-me... e não repara. Queres dizer alguma coisa, Nuno?
Não, era só aqui a propósito duas
força.
Coisas com o Fernando.
Então, força que
depois... mas só explicar aqui uma dificuldade. Eu não vejo o Fernando e, portanto, às vezes para entrar também é... Deixo...
Eu não liguei uma câmara extra a apontar aqui para todos, ficou só a minha para mim. Peço desculpa.
Pronto, é só isso. Para contextualizar, porque é que às vezes interrompo assim ou porque é que te interrompi assim? Era só para dizer, a propósito da saúde, que eles também acrescentam outra, que é como se de hoje para amanhã, com o cheque de saúde, os problemas das listas de espera acabassem. O que é a maior aldrabice. Porque outra questão da privatização da saúde é os privados abrem o que interessa. E o que as pessoas vão atrás, não abrem uma coisa especializada em resolver problemas caros e difíceis de resolver, porque isso fica sempre para o SNS.
Claro.
E, portanto, se o SNS não tiver recursos, é o fim do mundo. E depois ia brincar, mas é verdade, e o Fernando deve saber, aqui a propósito dos incêndios de São Teotónio, os primeiros a serem ressarcidos pelo Estado foram exatamente a malta da celulose e dos eucaliptos.
Pá, quem almoça, todos juntos, não é? A safa sempre primeiro.
E é. Sobre os eucaliptos, eu não posso acrescentar, tu sabes bem do que estamos a falar. Acrescentar a área de eucalipto a Portugal é uma coisa que é inconcebível, quer dizer, é inacreditável, mas sim, certamente, devem estar a preparar
alguma coisa. Isto vai nos levar daqui a bocadinho para a situação local, porque agora falaste dos incêndios, já falámos dos eucaliptos e não podemos hoje sair daqui sem falar da questão da água e desta crise que se vive aqui no Conselho de Odmira e também do panorama eleitoral, temos que falar do PS, ainda não falámos do PS, falámos do Chega, falámos do PC, ainda não falámos, temos que falar do PS. O PS tem, para mim é o partido...
Falámos do clima e está um frio de caraças, mas não chove, chove pouco, hoje por está a chover, mas de resto chove muito pouco.
É um bocado de uma PS, afirma-se de esquerda, mas de esquerda depois aquilo sai pouco, não é? É assim uma... Mas pronto, já lá vamos. O que eu queria dizer ainda sobre a comunicação era o seguinte. Queria trazer aqui um exemplo que é porque os partidos, tanto a Iniciativa Liberal como o Chegas desta vida, queixam-se muito que o sistema está contra eles e que os querem oprimir. Estão sempre a vitimizar. Isto é um discurso constante. Como o Ricardo Araújo Pereira uma vez disse, o André Ventura, é uma choradeira constante e por isso é que eu não o trago ao meu programa. Porque é uma choradeira que não se pode ouvir. E eles choram muito e vitimizam-se muito. Mas a verdade, se olharmos para os números, a verdadeira vítima da comunicação social tem sido o PCP. E isso é notório. Quer dizer, isto é palpável, isto é visto
há muitos anos.
Há
muitos anos, ainda mais clareza.
E eu vou dar aqui um exemplo, até numa coisa que supostamente seria um dado positivo, porque é um dado que revela a consciência do partido relativamente aos problemas nacionais. Um órgão de comunicação social conseguiu deturpar, para quem só ler o título. Lá está. Para quem só ler o título, ficar automaticamente com uma imagem negativa. E eu vou exemplificar. Isto saiu. Vocês conhecem, são familiarizados com o polígrafo do sapo. É? Há vários, mas agora é este neste caso, foi, acho que é o do sapo. E então dizia assim, Paulo Raimundo afirma que 6 mil milhões saem do orçamento de Estado 6 mil milhões saem do orçamento da saúde para o setor privado. E depois estava aquele gráficozinho com o indicador se é verdadeiro, se é falso, a dizer falso, no vermelho. E olha para aquilo, eu também me apanhou de surpresa. Digo assim, epá, acho muito estranho o partido vir-se com imprecisões destas e não saber do que está a falar nesta área. Acho mesmo muito estranho. E fui ler para ver onde é que era, onde é que estava a bacacar. Então era falso porquê? Era falso porque o número pecava por defeito. Não era 6 mil milhões, mas era 8 mil milhões. 8 mil milhões. Mas pronto, mas há ali claramente uma intenção de manipulação. Não é? Porque era mais grave ainda do que aquilo que o partido estava a denunciar. Do que aquilo que o PCP estava a denunciar.
Mas fica por ser o PCP que está a aldrabar,
As pessoas. Sim. É pá, está a dizer aquilo, mas aquilo, aquilo não é verdade, pá. Lá com os gajos da direita.
As técnicas de manipulação mereciam, não era uma, várias teses de doutoramento.
Sim.
Porque estão absolutamente, pá, progrediram, são altamente sofisticadas, conseguem, sem mentir, enganar as pessoas.
Uhum.
Frequentemente não se pode acusar as pessoas de estarem a mentir. Estão a enganar as pessoas sem mentir.
Sim,
com pequenas nuances, com as vírgulas nos sítios.
É verdade.
É uma coisa científica.
A mentira e o nepotismo têm hoje técnicas muito difíceis de pôr em evidência.
Pois.
Por exemplo, às vezes nós falamos do nepotismo de partido A, B ou C, não é? Favorecem os seus amigos, é uma teia de influências. Quando um perde um emprego, se ele for um bem, um recurso humano valioso, eles seguram-no, metem-no num lugar qualquer no emprego até lhe arranjarem uma saída. Isto aqui, a nível da Câmara de Almirante, é patente, não é? Eu digo isto à vontade, quer dizer, se eles negarem isto, então estão em negação e é um problema com que têm que lidar. Não é culpa minha. Mas isto, e o PS, José, é um bocado campeão disto. Mas lá está, não se pode dizer assim, não podes acusar, não podes pegar em nome concreto e dizer assim, tu foste colocado ali por uma cunha. Não foi sério. Não podes acusar, não podes fazer uma acusação desta, porque não tens como provar.
Pois.
Não é? Isto é... E a mentira é a mesma coisa. Não se, existe uma manipulação, existe às vezes existe uma estratégia a médio e longo prazo para fazer valer uma ideia, para fazer criar uma figura que depois permanece na mente das pessoas. Uma espécie de estímulo de Pavlov, né? Que depois quando ouvem aquilo reagem logo e já não querem saber de mais, de pensar. Já não, o pensamento fica automaticamente bloqueado.
A racionalidade, João, foi retirada. A racionalidade está cada vez mais retirada da apreciação dos eleitores.
Uhum.
Os eleitores não funcionam com base na razão.
Uhum.
Foi criado um esquema de controle emocional de todos estes elementos que fazem funcionar a política. Uhum. E as pessoas aderem como quem adere a um clube de futebol.
Certo.
E aderindo, depois é muito difícil descolar daquilo.
Uhum.
E passam a ouvir o que querem ver e o que querem ouvir.
Uhum.
Não, e, portanto, nem sequer fazem.
Sim. Foi um episódio bom, que foi muito batido nas notícias, foi a invasão da Ucrânia, não é? E portanto, toda a gente concordou e ainda concorda, porque a propaganda continua, que se continua a alimentar dinheiro e armas para a Ucrânia. Toda a gente concorda, acha que sim, eles têm que se defender, por isso temos que lhes dar coisas para eles se defenderem. Na Palestina já não.
Não.
Na Palestina já não. E curiosamente, há aqui duas coisas interessantes, que é, as mesmas pessoas, e agora vou passar assim um pano por isto tudo, claro que vou deixar alguém de fora ou não vou estar a ser muito preciso, vou ser muito generalista, mas vou dizer assim, as mesmas pessoas que apoiam que se deve dar mais armas à Ucrânia são agora as mesmas pessoas que apoiam Israel. As mesmas pessoas que acham que não se deve dar mais armas à Ucrânia são agora as pessoas que defendem a Palestina, mas com uma diferença. Enquanto que os que defendem a Ucrânia querem que se ponha lá armas, os que defendem a Palestina nunca os ouviste falar nisso.
Querem que se faça paz.
E, portanto, isto são dois grupos diferentes. São dois grupos diferentes são dois grupos muito distintos e claramente há aqui um padrão de comportamento, diria eu. Uns são pró-violência.
Mas não há só esses dois, João. Há o grupo que... E é grande. Há o grupo que apoia a Ucrânia e apoia a Palestina. Esse grupo é grande.
Mas
o Bloco de Esquerda é um bocado por aí, por exemplo. E há muita gente que se posiciona um bocado por aí.
Temos que falar do Bloco de Esquerda, agora que fazes isto. Mas eu aí vou dizer uma coisa. É que a Ucrânia apoia Israel. Pronto.
Pois.
Sim.
O governo ucraniano apoia Israel. É, também numa espécie de contrassenso, porque não há lobbies nazis, Israel, porque, são judeus, mas isto já...
Isto tem, tudo tem a ver com a forma como a opinião pública é manipulada. Vocês reparem, os russos na Ucrânia são invasores. Uhum. Os israelitas na faixa de Gaza são o IDF.
Estão-se a defender. Estão-se a defender.
Não, exatamente.
Tem direito à defesa.
E não é o exército. Não, é o IDF que até passa... Quer dizer, as pessoas nem sabem muito bem.
IDF quer dizer Israeli Defense Force.
Exatamente. Mas isso é que as iniciais em inglês, que aquilo já nem é uma coisa agressiva, sim, para os portugueses.
É o IDF.
Não é? É o IDF.
É o IDF.
O IDF está-se a defender, não sei o quê. É uma invasão muito mais terrível do que aquela que os russos fizeram na Ucrânia, que os russos são extremamente criteriosos na seleção de alvos, e de facto, quando há mortes de civis, são poucas e são o que se chamam realmente danos colaterais.
Proporcionalmente e comparativamente.
Não tem nada a ver. Ah. E os israelitas bombardam a Eito. Eu já vi imagens.
Uma zona confinada.
Onde sabem que há civis, onde se calhar não vão apanhar nenhum militante.
Claro.
Aquilo é mesmo para intimidar, sim, porque eu acho que o projeto inicial era ver se os civis fugiam e se eles ocupavam de facto a faixa de Gaza e integravam no seu território. E portanto o projeto... Mas... E a comunicação social trata isto de uma forma absolutamente diferenciada, não é? Não...
E sim, e é verdade, estamos a falar nisto, já saímos da política nacional para a internacional, mas isto tudo para falar na comunicação social, porque as coisas estão interligadas, os métodos são, sim, os mesmos de propaganda, é o mesmo, não é?
São os mesmos que mandam nisto tudo e controlam isto tudo. Olha, deixa-me só fazer, porque não ficaria bem comigo se não dissesse isto. O Partido Comunista é um partido prejudicado claramente pela maior parte da comunicação social. Uhum. Mas não é só. Se vocês estão e são pessoas atentas, mais que eu até, reparam que mesmo dentro dos partidos tradicionalmente de direita, como o caso do PSD, nem todos agradam a este elite que manda. Uhum. O Rui Rio não agradava.
Não.
O Rui Rio não fazia os favores aos barões nem às empresas. Não. Devia ser um gajo mais honesto.
Sim.
Enquanto não o tiraram de lá, não descansaram.
Sim.
Enquanto o Rui Rio dirigiu o PSD, a comunicação social nem encontrava defeitos no governo.
Uhum.
O governo não aparecia com defeitos. Uhum. Não havia problemas. Guardaram tudo no pacote, na agenda. Assim que caiu o Rio e vem este senhor agora, é só defeitos do governo, uns atrás dos escândalos, uns atrás dos outros. E naquele período não havia nada. Portanto, tiraram todo o protagonismo, todas as hipóteses de fazer oposição, uhum, ao Rui Rio, até o deitar abaixo.
Uhum.
Portanto, mesmo alguns elementos da direita, quando não são lá do grupo e não vão fazer os favores às empresas, não, uhum, vão fazer os jeitos às pessoas, etc., não vão apadrinhar lá os barões, também não são tratados bem.
É verdade. E há outro exemplo disso, que agora me vem à memória, assim de repente, que foi a disputa da liderança, porque na altura havia já o poder na mira entre o Paulo Portas e o Ribeiro e Castro, no CDS, em que era já o Ribeiro... Quer dizer, o Paulo Portas tinha saído porque aquilo era preciso afastar-se durante um tempo. O Ribeiro e Castro assumiu, mas depois o Paulo Portas, quando foi, sabia que ia alinhar no governo com o PSD, arranjou a forma de correr com o Ribeiro e Castro. As coisas não são a preto e branco, é verdade, e dentro dos núcleos de poder existem as disputas internas, nós sabemos disso. Queria então agora, não sei se vocês acharem bem, ou se, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, temos estado a arrear na comunicação social e assim,
sou eu,
e assim lateralmente, não, mas isto é preciso, é preciso.
Eu sou fã da arrear na comunicação social, porque sim, a comunicação social é que controla as mentes, não é, das pessoas.
Sim.
Nós somos o que, não é? Somos o que pensamos. E pensamos com base na informação que nos chegam. Uhum. Se nos manipulam a informação que nos chegam e nos dão uma informação viciada, que é o constante da comunicação social,
uhum,
nós, por muito... Quer dizer, não temos hipótese. Temos que começar a ver o mundo conforme eles nos mostram.
Uhum.
É preciso ir fora desta comunicação social que nos domina aqui, procurar, como vocês certamente também fazem, não é? Procurar noutros lados.
E munido de critério e de muito ceticismo.
Exato,
e
de muita racionalidade para ver o que é que pode ser e o que é que não pode ser.
Certo.
Tentar encontrar verdades no meio deste pântano de mentiras,
uhum,
e de manipulações, uhum, e então para tentar fazer um juízo mais ou menos aceitável.
É, eu acrescentaria só que no meio da, ou seja, este discurso que tu, não tenho nada a contrapor ao que vocês disseram, é um discurso usado pelos beneficiários de tudo o que nós falamos, ou seja, a direita e a extrema-direita usa este discurso contra a comunicação social para projetar canais de YouTube e coisas do género que são piores ainda, são com as maiores mentiras ainda. Muitas vezes, e eu gosto, é masoquismo, mas eu acompanho a direita e a extrema-direita e acompanho alguns fenómenos desses. E a maneira como eles falam, a qualidade da mentira deles é de tal ordem, a qualidade ou a falta dela, que às tantas a comunicação social mainstream ao lado daquilo é um.
São os anjinhos.
É um banho de sanidade. O bolsonarismo, por exemplo, eu acompanho muito o Brasil por vários motivos. Epá, o bolsonarismo é uma criação de youtubers, de redes sociais, de redes do WhatsApp, de uma catrefada de aldrabice, pá, que a Rede Globo é o céu. Pronto, dando-vos razão completa. Há aqui um lado que é muito perigoso ao mesmo tempo, porque ao fugirmos da informação mainstream, porque ela é ultra falaciosa e mentirosa, existem mil canais ao lado a mentir pior ainda.
Exatamente.
Porque esta força das redes sociais, se fosse só a comunicação social e a imprensa, é as redes sociais, é esta máquina toda. E, portanto, e é nesse sentido, eu há bocado ia falar a propósito da possibilidade de discutirmos alguma coisa e a maneira como as coisas estão polarizadas, ou pelo menos foi a interpretação minha de uma frase aí, basta olharmos para as redes sociais. Nós estamos a dizer que o fundo do João é verde e alguém está a dizer que não, que é azul, e se calhar até é, porque por acaso eu até tenho um problema com essa cor, mas não importa, um está a dizer que é preto, outro está a dizer que é branco, um tem uns factos e tem os factos, outro tem os factos e tem os factos. As pessoas deixaram de saber interpretar os factos. As pessoas deixaram de saber diferenciar. Pá, só deixaram de saber diferenciar o que tem verdade, o que tem história, o que tem do maldrabice bem escrita, bem dita, bem falada, a propósito do que dizíamos há bocado do Ventura. E esse lado é muito. Baralha ainda mais aqui e dá mais força ainda aqui às polarizações, que não são polarizações, é só para um lado sempre. Que fala sempre nas polarizações e que é as extremas, mas é sempre para o mesmo lado, que é para a direita.
Por outro lado, e pensa
na humanidade, e falando no caso concreto de Portugal, por mais que alavanquem, por exemplo, um Montenegro da vida, a sério, tu há bocado falavas, dá para rir quando a gente passa pelos canais noticiosos e tal. Pá, o Montenegro, a mim, dá-me sempre para rir. E eu aí acredito um bocado nas sondagens, ele dá para rir a todos os portugueses, pá. Aquilo, por mais que o alavanquem, que puxem por seja o que for, aquilo que aconteceu ontem, a seguir ao Congresso do PS, com o Gonçalo da Câmara Pereira e com o Nuno Melo e com o. Aquilo é melhor que o Ricardo Araújo Pereira à noite. Aquilo, pá, aquilo é mesmo. Aquilo é risível, é mau demais. E aí eu acredito ainda um bocado no bom senso das pessoas e espero que sim, pá. Pronto, passa a bola.
Sim. Verdade. O panorama político, eu não acho que seja animador, voltando ao início. Há, de facto, um espectro. E há o perigo, eu vou-lhe chamar mesmo perigo, da direita, não vou chamar extrema-direita, mas o perigo da direita voltar ao poder. Mas também sei que, pela reação que houve nas últimas eleições, e embora isso não seja visível na comunicação social, porque não está sequer na agenda, há muito medo, há uma massa muito grande com medo que isso aconteça também. E, portanto, e as últimas eleições mostraram isso bem, qual é que foi a intenção? Evitar que isso acontecesse, não é? A todo custo. Mas uma vez que o PS deu um tiro no pé, ou às vezes, olha, eu nem sei bem, na verdade, se me perguntares, pá, mas porque é que o governo se demitiu? Eu não sei. Na verdade, não encontro uma razão plausível, porque aparentemente parece que foi apanhado numa scooter, uma coisa assim muito vaga. Dá a sensação daquela pessoa que está mesmo à procura de uma desculpa para se ir embora.
É o que parece.
É, pá, aí, olha, agora, é isto.
Eu não percebia porquê.
Sim, e então o PS faz muito disto, não é? O PS promove, faz uma propaganda, agora falando da propaganda do PS, faz uma propaganda que é um sedativo, dá um sedativo às pessoas, e dá um sedativo acompanhado de qualquer coisa para dar ânimo também, para. para motivar as serotoninas e esses químicos todos que fazem as pessoas ficar contentes e tranquilas ao mesmo tempo. E depois, de repente, dá-lhes um balde de água fria para elas acordarem. Epá, olha, agora tenho que ir embora. Vem à direita, mas arrasca-se, que é mesmo assim. Isto foi assim, e tem sido feito nestes ciclos. Foi assim quando o Guterres foi embora. Foi assim quando o Sócrates foi embora. E é assim agora quando o Costa se vai embora. E depois lá, isto dá também um argumento à direita, que é, estão a ver, agora nós temos que vir limpar a porcaria que as senhores fizeram. Quando é, claro, isto serve para quem não se informa, para quem não se consegue informar, ou para quem não está informado por algum outro motivo. Não é? Porque sabemos que não é assim. Sabemos que a direita vem e faz o que tem a fazer para fazer um favor aos grupos e aos lobbies que a financiam e que a sustenta. Mas para dizer que o PS vive destes ciclos. E, portanto, se hoje vociferamos e dizemos mal e gozamos e não sei o que é com o Chegas, e porque às vezes, enfim, há umas figuras ridículas. Então a gente sabe que nas últimas eleições, quando andava a RTP por esse país, nas últimas autárquicas, os candidatos do Chega eram... aquilo parecia aquele programa de vozes dos cantores onde vai uns tipos que não sabem cantar e toda a gente queria era ver esses tipos, porque esses tipos é que eram o freak show, não é? É que faziam as palhaçadas. Assim parecia isto. Mas a culpa desta ascensão é do Partido Socialista, que é quem tem governado. Isto, obviamente, que é a minha opinião. E sair assim, da maneira como sai, depois de obter uma maioria absoluta, quer dizer, porque não estamos a falar de uma catadupa de escândalo atrás de escândalo. Estamos a falar de um governo que até estava sólido, estava em funções, com os seus problemas, claro, a serem liberais, apesar de lhes chamarem socialistas, mas eles estão a dar porrada sempre no Serviço Nacional de Saúde, e dão porrada no ensino, e dão porrada nos serviços públicos, quer dizer, que eles, a economia mais liberal que esta... Vão ver, é mais liberal que isto, é só mesmo para a escravatura do século XIX. Não é? Não estou a ver outra forma. E eles é que provocam este descontento e esta revolta. Porque as pessoas que nunca se interessaram por política e que agora de repente veem no populismo de direita uma luz, é porque já estão no desespero. E já não estão a votar em consciência. Estão a votar por vingança.
Protesto.
Por raiva. Por ressentimento. São...
Oh, João, mas desculpa interromper-te até porque estou-te a quebrar o raciocínio.
Não,
todo.
Não quebras nada. Podes,
estás a esquecer ou a não sublinhar um fator aqui que é o Ministério Público, né? E o papel da Procuradoria-Geral da República. E o Ministério Público, sim, tem tido um papel muito populista e tem sido muito populista na maneira como, desde há muitos anos, na maneira como trata os assuntos, como não resolve os assuntos, como manda, como as fugas de informação estão sempre a acontecer, e o Ministério Público aqui teve um papel. Eu acho que o António Costa, quando acordou nesta manhã, ou uma semana antes, não estava a pensar, pá, para a semana vou dar conta disto. Aquilo acho que foi meio inesperado e o Ministério Público, ou qualquer Ministério Público, a Justiça, pá, tem um papel fundamental e a Justiça em Portugal é uma lástima e que tem tido um papel perigoso em alguns aspectos. E não estou com isto a defender ninguém, nem a dizer que ninguém fez, seja o que for.
Certo.
Mas o timing com que as coisas saem, tudo, a maneira como a Justiça tem jogado em Portugal tem que ser sublinhado também. Essa parte eu queria dar aqui porque tem peso na questão.
Certo, acho que a Justiça também tem sido pauperada ao longo dos anos. A justiça não interessa uma Justiça que funcione. Porque se uma justiça funciona, como é que depois quem está no poder consegue fazer negociatas e consegue transgredir a lei? Quer dizer,
claro,
ou consegue manipular o jogo? O problema aqui é esse. O problema é que quem está na mão de cima manipula as regras do jogo. Da mesma maneira que vem com o argumento de que o privado é que é porque é concorrência livre, é a liberdade das pessoas de criarem a sua riqueza, de serem empreendedores, isso é que é a motivação, isso é que é tudo. Mas depois sabemos que os privados, os capitalistas, os grandes homens de negócios de sucesso em Portugal vivem à conta do Estado. São os maiores parasitas, não são os ciganos nem os beneficiários do RSI. São os banqueiros e são os grandes empresários e os grandes grupos económicos. Esses é que são os parasitas. A saúde não é exceção. Não é? A saúde de privada está a ter sucesso em Portugal porque vive à conta do Estado.
Claro.
Os tais 8 mil milhões que vão para lá, que eu não quero mentir porque agora precisava de ver os números, mas equivale mais ou menos a 50% do orçamento. É uma coisa.
É muito, é muito.
Dizer,
e cresce de ano para ano. E essa transferência cresce de ano para ano.
Quer dizer, eu pago os impostos para o Estado me providenciar um serviço de saúde. Mas o Estado vai entregar esse dinheiro a quem providencia o serviço, mas com condições e mais caro.
Mas tu ficas à porta do centro de saúde, ou ser médico de família, etc.
Mas isto, ainda voltando ao populismo e ao descontentamento, e porque é que as pessoas votam emotivamente, que é o que eu acho que está a acontecer, é que as intenções de voto e as motivações políticas populares são emotivas, é de gente de raiva. Portanto, o populismo também é um discurso de cisão, é um discurso de divisão. Apela sempre ao ódio a algum grupo, apela sempre ao ego, a egos feridos contra grupos que são, na verdade, grupos vulneráveis e que não têm responsabilidade pelos problemas. Se olharmos para os números e se nos quisermos informar, até porque isso depois temos gente, felizmente, temos bons intelectuais na nossa praça e especialistas, verdadeiros especialistas, não é? Aqueles especialistas citados vagamente. Como, por exemplo, estou-me a lembrar do Ricardo Paz Mamed, a Raquel Varela, não é? são pessoas... Não podes dizer que sejam comunistas, quer dizer. E, no entanto, eles sabem pôr o dedo na ferida, provando por A mais B que não é assim. Não é? Que a direita, que os argumentos da direita, populista, liberal, etc., que lhe queiras chamar, são aquilo que o país necessita para andar para a frente. Antes, pelo contrário.
Eles também têm o José Gomes Ferreira e o Camilo Lourenço.
Mas esses são populistas.
Houve um e houve outro, mas sim, mas há para todos os gostos. Né?
Deixa-me só voltar atrás um bocadinho para concordar ali a 100% com o Nuno em relação à justiça e ao Ministério Público. Começa a ser um bocadinho preocupante.
Ah, mas eu sobre isso também queria dizer uma coisa.
Minha visão, parece uma visão muito, muito estranha, mas é assim. As forças mais ou menos obscuras que controlam a comunicação social, controlam os partidos sempre que podem, ou o que conseguem dos partidos, controlam o que conseguem do Ministério Público.
Uhum.
E tudo se conserta para desenvolver os seus intentos, não é? Quando é preciso pôr em ação o Ministério Público, também põem, se conseguirem. Uhum. Agora, toda a gente do Ministério Público é manipulável? Não, nem todos são. Por isso é que a coisa se complica às vezes.
Claro.
Toda a gente nos partidos é manipulável? Não, por isso é que eles tiveram que correr com o rio. Estás a ver? Todos os jornalistas vão só ao que lhes pagam e não têm consciência profissional? Não, vão para a prateleira fazer notícias sobre concursos de cães.
Sim.
Certo?
Certo.
Se não dizem o que é preciso dizer, e os comentadores são escolhidos os que dizem o que é preciso dizer.
Sim, é verdade.
Mas tudo isto faz parte do mesmo grupo de pessoas que, no fundo, controlam tudo isto.
É tal agenda. É tal agenda.
Não quero parecer demasiadamente conspirativo, mas que há forças aí por trás menos claras ou menos conhecidas que, de facto, controlam estes setores fundamentais, controlam.
Sim, o que eu queria dizer, não discordo disso que estão a dizer relativamente à justiça, mas o que eu queria dizer é que, apesar disso ser assim, o António Costa ter acordado naquele dia com aquelas notícias, não sei o quê, vocês se repararem bem, aquilo foi, tocaram-lhe um bocadinho, ai, 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 atirou-se para o chão com muitas dores, a rebolar-se, não sei o quê, e agora saiu, mas ninguém vê o António longe de estar na posição, por exemplo, em que estava o Sócrates quando saiu.
Não, eu não sei.
Eu acho que é por isso que eu sei.
Ele sai pelo seu pé, porque eu já deveria ter vontade de sair por um motivo qualquer que eu desconheço.
Mas eu acho que ele até está em condição de candidatar já a outro lugar.
Se ele
qualquer.
Se mantivesse no lugar, ia ter ia ser massacrado, mesmo a fio, para a comunicação social,
claro.
Com suspeições, eu não sei o que, davam cabo do nome dele.
Claro.
E ele assim diz: não admito que ponha em causa a figura, não é minha, é do Primeiro-Ministro, e portanto eu admito-me porque eu sou um homem honesto.
Uhum.
E mais tarde se verá. E, portanto, consegue sair com o cadastro limpo. O que lhe permite voltar até numa posição com mais valias. Se tivesse ficado no governo, se tivesse insistido em ficar como primeiro-ministro, ia ser atrocidade para a comunicação social, mesmo desafio. Sempre com suspeições, se calhar com o Ministério Público aparecer com mais uma coisa qualquer, uma escuta de não sei quê, onde se falava de um António,
certo.
Ou que se falava de um Costa.
Claro.
Não é? E ele sabe isso muitíssimo, é que é um sabidão.
É? É um sabidão.
Ele pode ter muitos defeitos, mas falta de conhecimento e de ginástica política não tem. Ele sabe muito bem o que faz.
Não.
E aproveitou a situação. Agora, que deve ter mais uma coisa qualquer, um motivo qualquer, que já lhe interessava antes sair por qualquer outro motivo.
E dá jeito, de alguma forma.
Eu não sei o que
forma,
é, mas nota-se que ele não estava muito.
Não estava, não. Eu,
agora, porque eu não sei.
Aquilo.
Isso é a minha ignorância.
Estão-se a cumprir os ciclos naturais do PS, não é? Eles continuam, como disse há bocado, e é o que está a acontecer, seja por um motivo, seja por outro, são os ciclos naturais. Bom, só espero que a direita não ganhe força suficiente para ganhar isto, mas uma coisa também digo, pá. Onde é que vocês estavam? Agora estou-me a referir às pessoas que ouvem isto. Onde é que vocês estavam com a cabeça para dar maioria absoluta ao PS, pá? Quer dizer, isto é... espero que aprendam desta vez e que... Eu, seja de esquerda, seja de direita... Desculpa, Nuno. Não.
Diz, ia-te perguntar, achas que se não tivesse sido maioria absoluta, se fosse uma geringonça, o governo não tinha caído à mesma com esta questão do Ministério Público?
Essa previsão, essa, não sei, não consigo fazer isso, não sei dizer. Mas o que eu sei dizer é que eu sou adepto, seja à esquerda, seja à direita, de geringonças, de todo o tipo.
Só pergunta isto.
Frase do... Para que é o poder absoluto corrompe absolutamente. Não é? E vimos, pá, que foi, quer dizer, não... olha, vou dar um exemplo. Quer dizer, o PS gosta de ter bandeiras com nomes de esquerda. Uma delas é a Agenda do Trabalho Digno. Eu gosto de... pá. E isto é porque é uma das coisas que faz. Que eu vejo nos apoiantes das forças de direita populistas, que são pessoas que não têm ideologia, devo dizer, não têm ideologia. Embalaram naquele discurso porque acham que aquilo lhes faz sentido e acham que aquilo também apela, de certa forma, aos trabalhadores e isso. Não sei bem como, mas acham que sim. Mas a agenda do trabalho digno é daquelas técnicas APS que parece que é uma grande coisa e depois vai-se ver. E quando há uma proposta de lei para reverter um texto de um decreto de lei cujo título é o princípio do tratamento favorável ao trabalhador na questão dos contratos coletivos, e o PS vota contra. Quer dizer, num pedaço de legislação que é basilar do direito dos trabalhadores. E das organizações sindicais que representam os trabalhadores. Quer dizer, aliás, o PS votou contra, essa é a minha surpresa, não é? Para o partido que se diz de esquerda. Claro, e votou contra com quem? Com toda a direita.
Tua surpresa?
Não digo que é a minha surpresa, mas é aquilo que é digno de notícia.
Não, claro.
Vota contra, portanto, depois quando vem... Quando vem falar em trabalho digno, é a mesma coisa que... Eu não sei se vocês lembram-se no tempo da Troika. Se leram o memorando, chegaram a ler o famoso memorando da Troika. Pronto, se não leram, não interessa. Em que aquilo dizia, nas questões laborais, que as palavras de ordem que estava lá era promoção de emprego e qualidade do emprego e proteção social.
Pois.
Portanto, tudo...
Mas isso são coisas vagas. Dito assim... É vago.
Sim,
pode responder a coisas muito diferentes.
Claro, claro, mas é o mesmo tipo de retórica. É o mesmo tipo de retórica. Isto é muito perigoso. Eu acho que a falta de literacia política e literacia em geral, é o terreno fértil para todos estes problemas que nós temos estado aqui a falar hoje. Porque alguém que se informe minimamente, quer dizer, um trabalhador, é o tal trabalhador pobre, que oferece os 800 euros, ou mesmo os 900 euros, ou mesmo os 1000, que vá votar na direita porque está revoltado, está-se a espetar no estômago e não faz ideia. É tudo uma questão de literacia. E é por isso que esta propaganda funciona. Quer dizer, se fôssemos um povo informado, o pessoal olhava para este tipo de discurso e dizia vai enganar outros, vai dar cantigas a outros. Quer dizer, pronto. E é isto. Eu queria, se vocês não têm mais nada a acrescentar sobre a comunicação social, eu queria falar aqui um bocadinho do panorama político daquilo que se avizinha para o Distrito de Beja, porque nós estamos no Distrito de Beja. Não esquecer que, como eu já tenho ouvido, voltando à comunicação social, não há candidato a primeiro-ministro. Dantes isto era uma coisa que estava na boca das pessoas nos cafés. Olha, o candidato ao primeiro-ministro. E era apenas implicitamente é que aparecia nas televisões, portanto, aparecia a figura de proa E as pessoas diziam que era o candidato ao primeiro-ministro. Mas agora já são mesmo os pivôs, os jornalistas, a dizer candidato a primeiro-ministro. Já ouvi esta expressão várias vezes. Coisa que não existe. Portanto, voltando a Beja, elegemos 3 deputados. Isso é que conta. E acho que a maior parte das pessoas, mais uma vez, vai partir para... Isto é... Qual é o número ordinal do ato eleitoral? Das legislativas? Não é? Mas pronto, desde o 25 de Abril, desde o primeiro, vai mais uma vez votar sem saber o que é que está a fazer. A grande maioria das pessoas. Isto é...
A racionalidade foi retirada totalmente do jogo político.
Sim.
É para a cor da gravata, não é? Como dizem lá os especialistas em marketing.
Sim.
É pá, tem que levar uma gravata vermelha que é para mostrar agressividade e coisa, e coragem. Ah não, é uma azul que é para mostrar que eles precisam de sentir que você está tranquilo e é forte. Sim. Pronto, o voto conquista-se nestas coisas. Conversa bem, olhar pelos olhos para a câmara, não sei quantos, com quem está entrando no coração das pessoas.
Pois.
Estas coisas todas. Quer dizer, e isto, eles sabem fazer isto muitíssimo bem. Sim. E têm aulas, todos eles tiveram aulas disto. Como se faz isto?
No Alentejo temos como forças maioritárias, tradicionalmente, temos o PS, a CDU, Partido Comunista, portanto, e o PSD, que agora tem estado um bocado fora, desde o Passos Coelho que não meteu um deputado, sendo que este deputado foi para o PS. Não é? Como nós vemos. No entanto, eu sou sincero, tivemos uma deputada que era aqui do Conselho de Odmira, que foi a Thelma Guerreiro, que também já esteve sentada aí nessa cadeira, e depois temos o Pedro do Carmo, que também já foi convidado aqui por as últimas legislativas. Eu não vejo. Na verdade, se os deputados supostamente têm que representar as regiões, eu não me sinto representado. O Pedro do Carmo, nem pensar. Eu acho que ele é um homem do sistema. Foi a percepção com que fiquei nas últimas. Tem um discurso muito agressivo. Tem a escola do Partido Socialista. Até a uma dada altura, não sei o que é que se passou internamente para ser afastada.
Eu também não.
Não é? Mas houve ali qualquer coisa. Claro que não a deixaram cair, toda a gente sabe que não tem problemas
de emprego. Até porque se calhar poderia ela explicar porque é que foi afastada, que também não convinha.
Mas nunca explicará de forma
também clara. Não vão deixar cair.
Não vão deixar cair.
O acordo de cavalheiros, provavelmente.
E depois, mais uma vez, eu não queria estar a puxar a brasa à sardinha, mas temos o João Dias, que é de facto a única pessoa que eu vejo depois do Parlamento a falar dos problemas do Conselho de Odmira. Do Conselho de Odmira, do Baixo Alentejo, incluindo o Conselho de Odmira, obviamente. Nestas eleições, sinceramente, não sei. Sei que o panorama odmirense é que o PS Odmira apoia a suposta ala esquerda do Partido Socialista. O que é curioso haver uma ala direita no Partido de Esquerda, mas pronto. Mas o Partido Socialista.
Já tiveste graça.
Tem uma ala direita, pá. E aqui na ala, e nesta ala esquerda que apoia, nesta ala. No PS Odmira, que apoia a ala esquerda do PS, aquilo às vezes é muito composto à direita, mas pronto, mas quem mandou apoiar a esquerda e eles apoiam a esquerda. É assim que se faz. Eu não sei como é que vocês veem o PS. Podem fazer, sei lá, o balanço geral e do Conselho, mas eu não vejo grandes alterações para o Distrito de Beja. A verdade é essa. Se continuarmos nesta ladainha, e porque na verdade somos 3 deputados e o PS leva logo 2, portanto, o que é que isso diz a um eleitor que vota no Distrito de Beja? Não sei, passo-vos a bola.
Olha, fazes bem não ligar as sondagens. Não sei se vai ficar esse 2-1, não sei se a situação vai continuar assim. As sondagens, pelo menos, não indicam isso. Mas, não, pronto, não acreditamos em sondagens. Eu queria só, a propósito, aqui já botar uma coisita, a propósito daquela questão da imagem. E o Ricardo Araújo Pereira também gozou com isso, aquilo foi logo tão evidente. O gajo da Iniciativa Liberal ter tirado os óculos é tão absurdo. Eu não tinha visto uma imagem de todos os líderes partidários...
Casa do Marte.
Sim, por causa do
Pensava
marketing.
que ias falar de Odmira, mas pronto, depois avança com o passo.
Queria só nisto dar um bocadinho de lembrar-me por causa da questão da imagem. O gajo usou o mesmo estilo de óculos desde criança, pequenino, meu, e agora desde há 3 dias deixou de usar óculos. Pá, isto, eu acho que isto é mais absurdo do que tudo o resto, eu acho que as pessoas também interpretam isso. Depois, também passando por há bocado, mas isto é falando de PS também, de maneira geral. Pá, é a tal esquerda PS, né? O Pedro Nuno Santos, que é a esquerda do PS, do que eu me apercebi ontem, eu também não ouvi o discurso todo, vou ser honesto, mas foi o que eu vi assim mais sublinhado, apontar os 1.000 euros em 2028, né? Em 2028, 1.000 euros é uma coisa, epá, é mais que miserável. Eu lembro-me para aí, e vocês também se lembram de certeza, que há uns 15 anos atrás, as manifes em Espanha eram as manifes dos 1.000 euristas, porque os gajos não aguentavam mais receber 1.000 euros, pá. Há uns 15 anos, não eram os 1.000 euristas em Espanha, eram os nossos precários. Os nossos precários do que se lixa a Troika e não sei o quê. Epá, e agora temos a ala esquerda do PS a apontar para 1.000 euros em 2028.
É, é 2028. E mais, eles têm mais coisas. Têm essa foi assim a grande bandeira.
Mas
não é?
Depois, concordando contigo, só para rematar, concordando contigo a propósito do que nós sabemos e da memória que temos da direita e do que sabemos que aí vem, o Montenegro, para contrapor a isso, anuncia o aumento do salário mínimo, mas não se compromete com números. E, portanto, todos nós sabemos como é que é o aumento do salário mínimo.
Olha,
do PSD.
Eu vou-vos pedir, já voltamos aqui outra vez, mas tinha aqui uma pergunta, eu estive aqui desatento ao chat, e estava aqui uma pergunta do Telmo Carrilho, que diz boa noite a todos. Existe, de facto, muita discussão sobre o que é extrema ou não no espectro político português. A abordagem relativa à questão relativa à direita, mas gostava de saber a vossa opinião, portanto quero saber a nossa opinião, se existe esquerda em Portugal que também poderia ser conotada como extrema. É uma boa pergunta. Existe ou não extrema esquerda em Portugal? Porque de facto isto, há gente que enche a boca com este termo. A extrema esquerda!
Pois, isto... neste momento viva eu penso que não, mas a determinada altura extrema nesse sentido, depois já podemos entrar em várias discussões o que é extremo, o que é que não é extremo, mas nesse sentido que eu penso que a pergunta vai, já tivemos o MRPP e vários partidos no pós 25 de Abril, né? Uma esquerda que
mete mesmo era extrema-esquerda,
morta estes, morta aqueles e tal, isso é radical, isso é extrema-esquerda, de resto, neste momento, poderá existir e eu não estar informado também, e não sei em que ponto é que está o MRPP desde que o Arnaldo Matos partiu, e o MAS, se calhar, mas acho que o MAS não tem um discurso, e sabrás melhor do que eu, acho que não tem um discurso que eu possa dizer que é de extrema esquerda.
Sim, há uns novos partidos de esquerda, é preciso dizer. Há o MAS e há a Esquerda Revolucionária, salvo erro. Acho que se chama mesmo assim Esquerda Revolucionária. Mas eu acho que existe extrema esquerda, depende de quem fala. Depende de quem se refere a ela. Se estivermos a falar de um saudosista do fascismo, ele dirá que tudo à esquerda do PS é extrema-esquerda. E o PS é socialista,
é
do socialismo à moda da União Soviética. Pronto.
Pois.
Pronto. Se estivermos a falar de uma pessoa moderada, enfim já com alguma capacidade de pensamento, né? Portanto, que não seja saudosista de Salazar, ela dirá que talvez penderá mais, o extrema penderá mais para o Bloco. Mas depois eu também sei que há um grupo que acha que isto também recai sobre o PCP. Porque há quem pense que o PCP quer expropriar tudo a toda a gente, quer expropriar aos senhores que são muito competentes e que adquiriram tudo com mérito, para dar às pessoas que não têm mérito nenhum. Isto é uma... é uma anedota que eles costumam contar uns aos outros para se reconfortarem.
Expropriar as mercearias e tudo.
Expropriar, não sei o quê. Mas não, olha, se calhar vou responder aqui diretamente ao Telmo Carrilho e dizer, eu acho que não há, mesmo o Bloco, que eu considero extremo em algumas posições, não considero de todo extrema-esquerda. E quais são as posições que eu considero mais extremas do Bloco e com os quais não concordo muito? São aquelas bandeiras identitárias, no fundo, importadas da esquerda americana. São os famosos wokes, quer dizer, são os feminismos exacerbados, são aquelas identidades, o excesso nas questões da identidade de género, e, mas também, claro, não toma aquela posição de automaticamente puxar das pistolas e das facas cada vez que ouço falar nisso. Acho que as coisas podem ser discutidas e todos os assuntos podem ser discutidos e os direitos de todas as pessoas têm que ser sempre vigiados e ver se não estão em causa, essas coisas todas.
Esses como todos os outros direitos. Mas não especialmente esses.
Mas não especialmente esses, sobre todos os outros.
Exatamente. Que às vezes parece que é o mais importante.
Sim, parece que é o mais importante.
É a comunidade LGBT. É mais importante do que tudo o resto.
Sim,
quer dizer,
claro.
Está-se a passar para trás todos os direitos de toda a gente, dos velhos, dos jovens, não é? Isso não interessa nada. Isso interessa.
Sim, é um extremismo que eu não. E às vezes faz-me um bocado lembrar as pessoas que são veganas. Pá. Eu também considero isso um extremismo.
Ó João, neste momento, até numa sociedade quase rural como é o de Mira, as pessoas já são. Pá, não vejo perseguição, não vejo. As pessoas já encaram mesmo a questão das opções sexuais, sem grande drama, não vejo assim, não se justifica estar com isso como...
Eu acho que está a entrar demais na intimidade das pessoas.
Isso tem a ver com o interesse, tem a ver com as pessoas, pá, isto não é assunto...
Se me perguntares, isto deve ser reprimido, este comportamento que é consensual entre dois adultos, seja lá eles quem forem, claro que não, pá.
Evidentemente que não. Nós nem temos que... É como a fé das pessoas. Eu tenho que meter na fé das pessoas, se acredito neste Deus ou no outro. Isso é com a pessoa, não é comigo. Exatamente. Nem eu tenho o direito de meter nisso.
Ou seja, discutem-se demais estes assuntos, eu acho.
Como se eu tivesse o direito de decidir se o outro pode ser gay ou não sei o quê. Eu não tenho direito sequer de meter nisso.
É verdade. E agora, antes de irmos, está aqui também um comentário do...
Espera aí só um segundo. Concordando que o Bloco é, de facto, o portador desse discurso, esse discurso só tem o peso que a sociedade lhe quiser dar.
É verdade.
E aqui, para dar um bocado o contraponto, pá, de facto, há muito anti-gay, há muito racista, há muita coisa. O Bloco tem esse discurso e essa bandeira. Agora, quem alavanca essa bandeira do Bloco é um bocado como as bandeiras do Chega na reversa. Quem é que está sempre a falar do Chega? É o Bloco. Ou seja, quem é que alavanca essas bandeiras do Bloco? É a direita, claro.
Mas
sempre a falar nisso e exagera as coisas a uma dimensão brutal que também não têm. Sim. Pá, portanto, é um ping-pong que interessa só a esses dois lados. Como aconteceu, acho que foi numas presidenciais ou coisa que o valha, que o Bloco a primeira coisa que diz é que queremos ficar à frente do Chega. Ou seja, há aqui interessa a esses dois lados esse tipo de polarização e de discurso. Agora, para a sociedade em geral, pá, tem importância que a sociedade em geral der. Né? Porque é a tal questão que tu dizias, quer dizer, estão a dizer os dois, ninguém com bom senso vai meter na intimidade de ninguém. Ninguém vai deixar de contratar ninguém por uma opção sexual ou por uma cor de pele. Mas temos um país racista, etc.
Eu cada vez que há um debate desse género e que as pessoas se entusiasmam muito, eu digo assim, então e os direitos laborais? É a minha colherada.
É secundário. Isso é secundário.
Vou dar um contrapontozinho também para...
Agora queria ler aqui o comentário do Rui Areias. Que diz assim, se me permitem, acho que faltará hoje aos candidatos e deputados falta de experiência de vida. Falta-lhes experiência de vida aos candidatos a deputados. Saem das escolas ou das universidades e devido às filiações partidárias vão diretamente para o Parlamento. O PCP nisso ganha. Deixa-me só clicar aqui para ver o resto. O PCP nisso ganha porque são parlamentares com experiência de vida e do que se passa com o povo. É verdade, eu até já vi isto dito por gente à direita, que é, estava-se a falar das esquerdas também em Portugal, e houve alguém que disse, e pá, eu já não me lembro, o debate estava a Raquel Varela e estava mais alguém presente, que dizia que é que o PCP é uma coisa, o PCP sabe o que se passa nas fábricas e sabe o que se passa nas empresas, na indústria, sabe o que se passa em muitos meios de trabalho, o PS não sabe. Não sabe. Não está lá e não lhe interessa estar. É mesmo assim. E o PCP convive um bocadinho mais de perto com a realidade. Aliás, o Bloco de Esquerda também, há que dizê-lo, com a realidade do povo, mais terra a terra. Bom, Rui Areias, que de resto foi o candidato do Chega aqui no Conselho de Odmira, foi o cabeça de lista e que foi convidado aqui. E que é uma pessoa, apesar de ter sido candidato do Chega, é uma pessoa que revelou uma integridade com valores portanto, bastante integridade, com valores humanistas, e foi uma conversa agradável. Se tiverem curiosidade de ver, está lá, pois, para trás nas emissões do Admira Livre Podcast.
Eu não vi, mas é interessante isso.
Sim, mas foi, e as pessoas até diziam, tens a certeza que estás no
pois, no partido. É porque assim, é muito um partido de revolta, de contestação, pessoas que estão desagradadas com o sistema.
Claro, não quer dizer que tenham aí a tal ideologia.
Não tem que ser necessariamente nazis ou não sei o quê. Também lá estão, não é? Sim, também lá há alguns desses. Sim. Mas muitas das pessoas são simplesmente aborrecidas com este sistema, claro, que está a funcionar mal.
Eu queria que disséssemos mais algumas palavras, se quiserem, claro, sobre aqui sobre Odmir, a questão odmirense. Mesmo se não falarmos do panorama político, pelo menos temos que falar da situação. Vamos-lhe tomando o pulso, né? Temos falado disso várias vezes aqui, da situação da água, que também envolve política.
Claro.
No Conselho de Odmira.
Bom, em relação à água, deixa-me. Sim. A primeira boa notícia: tem chovido muito mais este ano do que nos anos anteriores.
Uhum.
Eu tenho um pluviómetrozinho em São Luís, tenho outro em Odmira, e faço registros diários da precipitação. Vamos com números muito animadores neste momento.
Uhum.
Mas, para quem como eu vive de um furo, isto é ótimo, porque a chuva quase toda tem sido infiltrada.
Claro. É como eu aqui
não
do
vai
poço.
É para os rios. Não vai para os rios, não vai para as barragens.
Não vai para as barragens, exatamente. É
pronto,
como
quem
eu
vive da barragem, a coisa está preta na mesma, não é?
Uhum.
Não, não houve assim uma grande recarga. Se continuar a chover, pode ser que...
Eu vou aliar, olha, é interessante que dás esses indicadores com conhecimento de facto.
Sim, isso eu faço registros diários.
Isso é informação muito...
Que isto foi presente para mim, por acaso. Eu achei que estava a ser um ano muito, muito seco.
Não.
Fiquei assim,
não.
E contente. Empiricamente tinha uma ideia oposta.
Posso partilhar contigo uma folha de Excel com os últimos anos, se quiseres, para verificar isso. Não, tem sido até um outono bastante generoso em relação ao que... olha, nós já temos mais precipitação neste momento do que tínhamos há 2 anos no final do ano.
Uhum.
Portanto, acho que não me estou a enganar na data, foi há 2 anos. Tivemos pouco mais de 300 e tal milímetros, neste momento já temos quase 400. Uhum. Aqui em São Luís, em Odmira um bocadinho menos. Mas de qualquer forma, não vai mal.
Uhum.
Agora, é assim, na serra, as nossas serras estão cheias de eucaliptos.
Claro.
Lá volto eu. Não é? Volto eu, mas isto, o eucalipto no sul do país, tanto pelos incêndios como pela questão da água,
é
fundamental.
Sim.
As nascentes.
E depois o próprio tipo de floresta, portanto, isto já é, já vou entrar numa matéria que é para especialista, mas eu tenho assim aquela ideia de que uma floresta saudável é uma floresta que consegue resistir a períodos de seca de outra forma. Sim. É uma floresta que retém água.
É produtora de água.
É produtora de água.
Não, não é essencialmente consumidora de água. Não,
exato.
Mas olha que os americanos, desculpa,
na
Califórnia...
Não é só a chuva, é também a gestão do território.
A gestão do território. Não é só...
Isto é porque eu quero ir para a política.
Sim, mas tudo isto é política.
Política.
Eu há bocadinho, quando falei da questão dos eucaliptos e do PSD e da campanha subliminar que já se está a fazer para vir aumentar a área de plantação de eucaliptos, está ligado, isto é política
sim,
pura,
sim, sim.
Ligado aos interesses económicos. De resto, aqui até há uma coisa mais perversa, que é assim: o Estado investe tanto em meios como em prevenção, como centenas de milhões de euros todos os anos por causa dos incêndios,
uhum,
e as empresas de pasta de papel ganham centenas de milhões, mas isto é uma transferência de dinheiro.
Sim. Sim.
Mais valia ao Estado dar-lhes logo o dinheiro e eles arrancavam com os eucaliptos. Olha, também 200 milhões, 300 milhões por ano para se entreterem, para os vossos botões.
Pois.
E a gente fica com água, pelo menos nas aldeias.
Pois é.
Assim, não temos água nas aldeias.
Sim.
O dinheiro voa na mesma, porque gastamos em helicópteros e aviões e bombeiros e como vocês sabem.
Sim.
Não, não ordenamos a floresta.
É verdade.
Portanto, tem todos os outros impactos ambientais, da biodiversidade, todos da proteção dos solos, uhum, do clima, todos esses impactos, e perdemos de todas as maneiras. E um dia, escrevam isto, um dia vamos pagar para eles arrancarem os eucaliptos. Conforme pagámos para eles plantarem,
uhum,
no tempo
do petróleo verde. Do cavaco.
Pagámos para plantarem, pagámos todos os anos para conservar, por causa dos incêndios, e vamos pagar para arrancarem. E eles todos os anos embolsam centenas de milhões. Eu e esta é a distribuição de rico, justa de dinheiro.
Estamos aqui a falar, a tocar um bocado no clima e eu vou fazer a ligação à política, mas lembrar-me só aqui de um pormenor que era no programa do Chega relativamente às questões ambientais. É como quem diz, então e tu és a favor das questões ambientais? Sim, sim, acho que o ambiente é importante. Isto é mais ou menos o que eles têm lá escrito. Pronto. Sobre o ambiente.
Está dito. Um voto.
É um dos valores que a gente tem em conta também. Bem, está bom. É isso. Não, isto para dizer assim, nós estamos. Eu há bocado estava com aquela conversa dos três deputados e do Distrito de Beja e que as coisas não têm mudado. E é verdade. O pessoal continua a eleger e neste caso tem a votação do PS tem sido expressiva, tem tido uma ascensão. Ao contrário, por exemplo, da votação no Partido Comunista. Mas isso não tem valido nada ao Baixo Alentejo. Não é? E esta questão que nós aqui falamos, porque depois, quando falamos dos problemas isoladamente, por exemplo, esta questão do ordenamento do território, das florestas, dos eucaliptais, da gestão da água e não sei o quê, está tudo na mesma. E estava tudo na mesma quando não havia crise hídrica, e agora há uma crise que já se arrasta há uma data de anos e continua tudo na mesma. E pior do que isso, temos o governo a ceder aos lobbies, a interceder a favor de lobbies negativamente, com efeitos negativos aqui para o nosso território, concretamente ao de Mira, não é? Temos o estado, como tu disseste, não é? Tem chovido bem, mas a barragem não sente.
Pois não.
A barragem não sente, mas a verdade é que a nova comissão administrativa da ABM, nomeada pela ministra da Agricultura, ali está a fazer o seu papel, a beber mais água que é aquilo que a administração anterior, que era eleita, tinha permitido, tinha estipulado como cota máxima por hectare. E tudo, e foi nomeada em nome de uma gestão racional da água.
Nota-se.
Quer dizer, isto, volto a dizer, porque eu já, isto é um argumento repetido neste programa, mas eu tenho que puxar por ele enquanto não vir alguma coisa. Se ninguém fala, eu tenho que falar. Que é, eu não me esqueço dos movimentos de Facebook e mesmo até de rua, porque houve várias manifestações de 2021 contra a direção da ABM, inclusivamente. Contra a agricultura, em geral, não sei o quê, e a direção da ABM. E pá, e que era cobras e lagartos. E a coisa não estava, quer dizer, era, tinha gravidade três vezes menos. Não é? Portanto, na altura discutia-se a redução dos 6 mil metros cúbicos por hectare para 3.500. E entretanto, agora acho que já estava nos 1.200.
Pois, não é?
Está-se a ver. E o então presidente, o Manuel Amar, dizia: pá, cultivem coisas que utilizam menos água.
Que não gasta, pois, exatamente.
O que é que isso lhe custou? Não é? E é um homem que é politicamente alinhado à direita, sempre foi, era do PSD, não sei o quê. O que é que isso lhe custou? Foram corridos. E vem a ministra e diz: não, vamos meter aí uma comissão que vai gerir isso melhor. É porque alguém fez queixa, diga assim: pá, tens de tirar daqui estes tipos que a gente quer fazer o nosso negócio dos mirtilos, pá. Os tais, senhor, o nome é Botão, não sei o outro nome. O Botão é que fica na cabeça. Pronto. Isto também é política. E eu acho que, eu estou a falar nisto, porque nestas eleições, um eleitor informado deve exigir dos seus representantes, ou das forças que se propõem a representá-lo, que estas coisas mudem, que haja pelo menos uma intervenção. É? Nós temos uma Câmara de Odmira que tem assento no órgão que gera a água da barragem, que neste momento assumiu uma atitude passiva. Manifesta-se timidamente a dizer: pois, não vemos o sentido de ser nomeada uma administração, mas não é mais do que isto. Não comunica cá para fora, não comunica veementemente, não se mostra preocupada. Está a deixar as coisas acontecerem, simplesmente. E acho que é uma atitude que não... Portanto, e isto é um problema palpável. Isto não estamos a falar de daquelas coisas do descontentamento político generalizado. Andam todos a mamar, não é? Andam todos. E os políticos são todos assim, não sei. Não, estamos a falar de um problema que é real e que afeta o nosso território e que vai causar, porque quando a água se acabar, não te esqueças, Fernando, que não há... Qual foi a última vez que foi feito um estudo batimétrico do fundo da barragem? Não, sei. Não sabemos.
Não sei. Até pode ter sido feito, eu não saber.
Não, mas
que ela há de estar muito cheia de sedimentos.
Há de ter sido feito, mas não é recente.
Pois, isso provavelmente não.
Portanto, desde que esta discussão Ninguém sabe os sedimentos que lá estão na barragem, ninguém sabe o volume deles e, portanto, continua-se a fazer...
Quanta água realmente é que existe?
Realmente existe, ninguém sabe. Pior que isso, ninguém quer saber. Agora, isto a mim também me parece uma agenda.
Sabes o que é que eu acho? Em relação a isso, há muitos anos, nós sabemos que o regime de precipitações aqui nesta região do país e da Europa, do sul da Europa, é muito, muito irregular. Uhum. Isso é sabido. Está nos livros, não é? Exatamente. Sim. Volta, não volta, até pode haver 4 ou 5 ou 6 anos de seca seguidos, sim, e depois vem um ano de chuva e tal, que enche as barragens todas. Certo. Eu acho que toda a gente está à espera desse milagre há não sei quantos anos.
Olha, eu concordo, eu sou dessa opinião.
E vão empurrando com a barriga. A ver se, entretanto, vem o milagre. Sim. Só que o milagre não... Eu até queria que viesse. Pá, a gente calava-se todos, pronto, ficávamos com água, pelo menos. Mas se calhar não. Se calhar não vem, depois vamos querer água e não temos.
Pois é.
Não é só os mirtilos, é a água nas torneiras.
Pois, pá, os mirtilos, pá...
Pois.
Os mirtilos que vieram de Alcácer para aqui, mas agora tomaram
conta. É assim, eu não acrescentaria nada na análise que tu fizeste, mas diria, e aqui voltávamos à questão que o Fernando falava há bocado, da maneira como... Aqui a micro escala, né? Mas tem a ver com a qualidade da informação que as pessoas têm. As pessoas que se manifestavam há 2 anos, se calhar estão mais preocupadas hoje do que há 2 anos. A informação que era recebida, a informação que era recebida pelas pessoas há 2 anos sobre a gestão que a AB Mira tinha há 2 anos não era positiva e era preocupante. Hoje há muito menos informação sobre esta, para já sobre a mudança que houve e como é que se processou e sobre esta comissão de gestão, etc, etc, etc. Portanto, não há aí não é onde é que estão as pessoas. Pronto, eu acho que as pessoas têm a mesma preocupação, mas tem a ver com a qualidade de informação que as pessoas têm ou não têm. Nós próprios que somos deputados municipais andamos com menos qualidade de informação a propósito de tudo o que tem a ver com a AB Mira, desde que está esta comissão de gestão, e não conseguimos saber mais. Não é? Portanto, há aqui uma opacidade que este desconhecimento
olha,
também...
Olha, aqui vou discordar. Eu acho que neste momento, desde que foi demitida a direção eleita, que saiu cá para fora bastante informação. Aliás, o comunicado que eles fizeram, e a última vez que tive o Manuel Amar aqui no... O engenheiro Manuel Amar aqui no...
Os comunicados no estúdio,
eles descascaram bem a coisa, com nomes e tudo. E acho que já me constou, eu ainda não fui ver, ainda não tive tempo de ir ver, que tem uma página do Facebook, a direção de missionário, tem uma página do Facebook onde arreiam e descascam. Portanto, eu acho que eles neste momento são os maiores ativistas.
A questão é se eles chegam às pessoas que estavam nas manifestações há 2 anos.
Claro, isso é importante. Isso é, de facto, o efeito, não é? Qual é o efeito que isso tem, não é? É importante. Mas que a informação existe e está mais acessível, porque lembras-te que a grande incógnita levantava aí, havia malta que embandeirava como se aquilo fosse uma espécie de um prémio, que era, e ninguém sabe o que é que está escrito no contrato de concessão, e eles guardam e escondem o contrato de concessão como se aquilo fosse uma grande coisa, um documento ultra secreto, que era ultra secreto propositadamente e para esconder a verdade do povo e tal. Eram as narrativas que só havia aí, patéticas algumas, outras fundamentadas. Eu não quero ridicularizar, porque houve grupos, por exemplo, como a Juntos pelo Sudoeste, que fizeram um excelente trabalho para chamar a atenção para estes problemas, mas houve outros que foram simplesmente deploráveis. Não é? E afinal, o contrato de concessão não era nenhum bicho de sete cabeças, pois o próprio contrato de concessão até me foi facilitado por o próprio engenheiro Manuel Amar, e que simplesmente dizia que a ABM estava a fazer aquilo que o governo mandatava para fazer. Pois. Mais nada, aquilo não tinha, não era nenhuma conspiração lá. E tanto estava que o resultado agora foi este. Foram demitidos, não é? Que quererem racionar a água. Bom, eu acho que a política tem aqui, embora isso não seja tutela da Câmara, é do Ministério da Agricultura, mas a Câmara de Odmira não pode assobiar para o lado. Não pode ficar indiferente a isto.
Está à espera que chova no inverno.
Eu acho que sim. Eu acho que está à espera que chova mais.
E repara, se chover no inverno o suficiente para a barragem recuperar, isso às vezes pode acontecer numa semana. Uhum. Chove muito numa semana e os rios todos começam, as ribeiras todas, os barrancos todos levam água e aquilo compõe-se. Uhum. Toda a gente se vai esquecer da barragem, da água e dos mirtilos. Uhum. Quer dizer, basicamente as pessoas começam a pensar noutras coisas. Se não Nós só pensamos quando navegamos sempre à vista.
É sempre à vista.
Sempre à vista. Uhum. Se houver, se a gente olhar para o fundo, eu vou ter sido para o mês que vem, pá, que chatice. Se não, não há problema.
Muito bem, olha, estamos com 1h24 e eu diria que está aí o fim desta emissão à vista. E vou-vos perguntar se vocês querem dizer aqui do panorama sociopolítico, local, nacional, até internacional, umas considerações finais.
Estava a pensar. Sabes que isto aqui com o Natal, com a passagem de ano, etc, etc, aqui a propósito das questões locais. Não tenho, tu que falaste da questão mais premente aqui neste momento, é pá, depois podíamos ir à habitação, uma série de coisas.
O que interessa é sermos felizes.
Sim, migração. Mas,
olha, pegaria aqui só um rematezinho.
Só de imigração, esse... hoje não falámos de imigração.
Pois. Vou fazer esse rematezinho então. Se houvesse esse milagre que pode acontecer, né? Essa semana de chuva intensa ou duas semanas e que aliviasse a questão da água. Não podia deixar de haver, é um bocado o que o Fernando estava a dizer também, não podíamos deixar de ter uma série de preocupações que temos hoje porque estávamos com medo de ficar sem água. E esse lado também é, pronto, imagina que agora chovia, aquilo ficava a 60% ou 70%, sim, se calhar acabava uma série de preocupações que têm que continuar a ser preocupações, sim, entre claro, as quais a exploração de mão de obra, a questão ambiental lá mesmo, independentemente da água, série de questões, pronto. A questão da habitação, voltamos a ela, portanto, mas isso seria todo um outro programa, pronto. Mas aí está tudo relacionado, né? Está tudo ligado.
Eu só quero deixar...
Deixa-me só dizer que se não chover este ano, se este inverno for mau, aliás, tem chovido, né? Mas se a barragem não repuser minimamente, podemos ter um drama social grave aqui no Conselho de Odmira. E aí é que está ao lado... mais preocupante é a consciência de não há plano B, nem na nova administração, nem da autarquia, nem do governo, nem de ninguém. Não há plano B, está tudo rezando e se a coisa corre mal mesmo, ou corre o risco de correr mesmo muito sim, mal.
Pois é Santa Bárbara com as trovoadas, se não for a Senhora de Fátima, é plano B. Não é? Estamos mais ou menos sem pensar, mas isto é um bocadinho Portugal, não é?
Sim.
Depois de casa roubada, trancas na porta e tal. Quer dizer, quando nos faltar a água, deitamos as mãos à cabeça e dizemos, ah, devia-se ter feito.
Pois
devia-se ter feito, mas não se fez.
Sim. Não é? Eu não estou a... Quer dizer, os problemas que vai causar, eu sei. Agora, de facto, não vejo, como já disse há bocado, não me vou repetir, não vejo é uma atitude do poder político. Que está no território, nem falo dos que estão em Lisboa, é o que está no território, é uma atitude vincada, mas que não seja intenção, mesmo que não concretize uma intenção pública, porque às vezes as intenções, quando são publicadas e são assim muito, muito publicitadas, movem as massas e criam consciência. Eu não vejo
e então numa altura destas campanhas eleitorais para as legislativas e tudo.
Eu não vejo isso. Por acaso não sei ainda se o Odmira Livre Podcast, queria dizer isto, vai cobrir estas... vai entrevistar alguns candidatos.
Chama o Pedro Nuno Santos e o Montenegro.
Não, porque eles não são do círculo de Beja. Ora vês. Lá estás tu!
aos líderes, dos partidos.
Isto foi as eleições legislativas, tiveram aqui cobertura, não foi todos os candidatos, até houve aí partidos que me chamaram nomes por mensagem. Adivinha lá quem conseguem ver quais são as pessoas, de que partido é que dizem, acham bem ir ofender a pessoa por mensagem e chamar-lhe nomes e coisas. Qual será? Não vou dizer, dispenso, porque acho que toda a gente sabe, não é? Porque eu não convidei para aqui. A verdade, pronto, este ano nem sequer sei se vou convidar alguém. Já tive pessoas que se ofereceram para vir, que vão ser candidatos, que vão ser cabeças de lista pelo Distrito de Beja. Mas não sei, ainda vou pensar. Porque com certeza não conseguirei entrevistar todos com a minha agenda. Já não sei.
Talvez
se um de vocês me ajudasse, pá. A gente talvez fizesse a coisa e tal. Bom, mas quero dizer o seguinte, só deixar para mim a última mensagem que é deixar é para o público é não vivemos em socialismo. Tirem essa ideia parva da cabeça.
Disparate.
Nem o governo de esquerda. Nem com o governo de esquerda, nem com políticas de esquerda,
Pois,
tampouco.
não. E repitam isto 100 vezes antes de irem dormir e depois outra vez agora. Não vivemos em socialismo.
Pois, mas eu acho que isso. Mas alguém pensa nisso ainda.
Acho que sim, porque isto é muito repetido, é muito badalado. É o socialismo.
Tontice.
Vejam, é o socialismo.
Tontice.
Não vivemos
Soubessem
em
eles, era
socialismo.
bom, era. Era bom,
Não, mas eu
era.
não me admiro, porque eu ouvi ontem num canal de televisão. Em relação às propostas do Pedro Nuno Santos, que estava a preconizar a centralização da economia, tipo modelo soviético,
Ok,
né?
economia planeada,
Que é
né?
para planear a economia. Parece-me que a expressão até era
Sim.
essa, que era para dar às pessoas a ideia de que aquilo é extrema-esquerda dentro do PS, infiltrada no
Sim, ele
PS,
tem muitos
né?
jargões de
Pronto,
esquerda.
e portanto as pessoas, se calhar, até acreditam
E quero
que
completar o
alguma coisa.
pensamento de não vivemos em socialismo, repitam isto, não vivemos em socialismo, com aqueles que dizem, ah, se o liberalismo ganhasse, ficava tudo muito melhor. O liberalismo já ganhou há muito tempo.
Pois.
Eles, é isso que temos neste momento, é liberalismo. E agora
Estou me entendendo.
façam o que quiserem com esta informação. Muito bem, agradeço-vos a vossa presença
Eu é que
mais uma
agradeço para a minha
vez.
parte.
Não, é pá, isto é sempre um gosto e este, acho que este painel joga bem nos campos todos. E muito bem, e obrigado àqueles que estiveram aí e àqueles que ainda vão estar e aos que comentaram e o Admira Livre Podcast continua a rabiar. Seja aqui, seja na Rússia. Pronto. É pá, eu sei que agora foi uma injeção de vídeos da Rússia. Ainda tenho coisas para publicar. Mas
Estamos à espera.
sim, eu ontem publiquei um, agora tenho que esperar uns dias até publicar outro. E muito bem, é uma boa noite a todos. Obrigado por estarem. Isto é informação, é comentário feito em Odmira, made in Odmira, e que se faz por gosto e sem qualquer agenda, sem ser a minha, comunista, de subversão. Pronto. Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite, boa noite.
Boa noite.